Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 139, falando diretamente do Village Porto de Galinhas e, como não poderia deixar de ser, sobre o tema Meu Escritório é na Praia, de Charlie Brown Jr. Rapaz, cresceu, viu?
Tô no barulho aí, Edmar. Isso não é BG, não.
É, não.
Isso é...
Hoje já foi, não precisa botar aquela...
Isso não é BG, não.
Olha a onda fake, não, né?
Não, isso é onda.
Pois
onda.
É, galera, a gente tá aqui à beira-mar de Porto de Galinhas, no quiosque mais a leste, a oeste, na verdade.
Oriental.
Né? Mais oriental, muito obrigado. Do Village Porto de Galinhas, estamos aqui abrigados. Construímos um mini bunker, né? Um estúdio móvel, protegidos do vento. Estamos aqui na moral.
Eu trocava
a real
o nosso
é que
estúdio
a galera tá
espaço.
Trabalhando hoje regada. Hoje. Tem balde de cerveja, já rolou cerveja belga, já rolou cerveja americana. E a turma tá trabalhando forte, afinal de contas...
Chegando... Só não rolou a holandesa, né?
Não rolou a holandesa.
A holandesa, né? Não rolou, não.
Porque teve, já, a holandesa já teve overdose na televisão.
A gente trabalha com a concorrência.
A gente trabalha com a concorrência.
É que é alternativo.
É alternativo, é verdade. Pois é,
lógica,
galera.
É a lógica que Cássio vai mostrar mais na frente do cara torcer pelo Barcelona.
É mesmo,
é? É a mesma lógica pra cerveja que a turma...
Finalmente vocês me entenderam, mas segue.
Olha só, galera, e a gente tá falando no Village Porto de Galinhas, mais uma vez a gente tem o prazer de estar aqui nessa super estrutura, na minha opinião, e na opinião tenho certeza dos meus colegas, a melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco. Galera, vocês estão bem, né? Vocês estão
tão
de
mim?
Boa, né?
Tu quer perguntar pra mim hoje isso?
É mesmo.
Nesse exato momento. Meu amigo...
Fred Figueroa, tá tranquilo?
Meu amigo...
A turma tá com preguiça, né? De falar, a turma tá com preguiça de falar.
A gente tá postando fotos já há algum tempo, a situação. A turma tá... Tem gente que ainda se surpreende. A gente fala aqui, tem gente que não leva a sério. Agora, não é coincidência, não. Village, nesse fim de semana, casa cheia, pra arrumar vaga, só com aquele e-mail, telefone vermelho, um ouvinte conseguiu, porque já não tinha mais. Eduardo quebrou o galho, o cara apareceu aqui.
Foi difícil, rapaz.
O de Obama?
Só o de Obama. Porque... É Village, casa cheio. Cazuza,
lotado.
Ingressos esgotados.
Verdade.
Então assim,
sem todos
tem que
com a
respeitar.
Nota. Sem todos com a nota.
Tem que respeitar.
E a gente não trabalha com todos com a nota.
É verdade.
A gente não inventa público, não.
E pelo visto, ninguém mais.
Rapaz, tem que respeitar.
Fábio Lopes foi... Que tentou demais, um dos nossos ouvintes. Ligou pra cá, aí disse, tá lotado. Tentou pelo site, lotado. Aí disse, rapaz,
e-mail, telefone não. Vermelho. Aí, deixa eu repetir o e-mail, telefone vermelho pra galera.
Manda o e-mail que o homem resolve.
podcast45@villageportodegalinhas.com.br. Fábio, inclusive, esse nosso ouvinte, veio pra cá. Pouquinho antes da gente começar essa gravação, já apareceu aqui com a namorada, dizendo, ó, vamos jantar, daqui a pouco estamos de volta. Posso ver ao vivo? Porra, pelo amor de Deus. Mais do que nosso
agora,
convidado.
A namorada
convidado
dele revelou que ele não veio muito só por causa da gente, não.
É verdade, eu perguntei. Ó, e essa frente aí? Ele tinha feito alguma bobagem, ela fez mais ou menos.
Aí ele falou, ele se tornou, ele falou: na verdade, eu tô acumulando só uma gordurinha.
Amigo, a verdade é o seguinte: já deu a falar da promoção do Dia dos Namorados. Vou falar um negócio pra você, testemunhal. Eu vim aqui no Devs. Comecei o dia.
Vai ficar direto,
hein? Não,
até o Dia dos Namorados.
Queria eu. Comecei no Devs, Priscila com aquela cara meio enjoada pro meu lado. Cheguei aqui no Village, meu amigo, pra gravar, beijinho.
Foi mesmo?
Só tô beijinho. Então, meu amigo, já tô no saldo positivo.
Cresceu.
Cresce demais, João.
Cresce demais. Olha só.
Um mês de Beatriz, né? Parabéns,
um Beatriz. É verdade, hoje um mês de Beatriz.
Eu até perguntei pra ela, a primeira vez que Beatriz viu a praia.
É, vai
acostumar. Eu tinha perguntado pra própria Beatriz.
Rapaz, eu posso fazer uma revelação agora.
Encostou no berço.
Não, Beatriz. perguntei a Priscila.
Não, e outra, você vê a atenção do Village. Quando você chega aí, eu cheguei, dei meu nome pra ir pro Bangalô. E aí, eu disse, não, espera 10 minutinhos, porque eu tava arrumando o quarto, uma arrumação especial. Beleza, aí 10 minutinhos, passa rápido, tranquilo. Quando a gente chegou lá, o quarto todo...
Foi mesmo.
Feito especial, é. Um de berço, com tudo. Com...
Poxa, tem um berço, berço no quarto?
Tem um berço, jovem.
Colocaram um berço no quarto?
Um berço. Amigo, respeito o Village.
Tem que respeitar.
Essa sabia, tu falasse da Resente, não.
Tem um berço, pô.
Agora quem foi buscar o carrinho fui eu.
Foi. Então deixa eu aproveitar e fazer uma revelação aqui
quem
também.
Quem gosta que traz criança...
Necessário, inclusive, né, jovem?
Quem traz criança tem carrinho pra todas as idades, viu?
Então deixa eu aproveitar e fazer a revelação.
Faz
eu tava
aí.
Demorando.
Eita, liou.
Esperei um pouco. Mas agora já dá pra confirmar. Galera, encaminhei o herdeiro, viu?
Lioto.
Encaminhei o herdeiro.
Lioto. Liotinho, vem aí.
Cuidado,
você é professor, você é o aluno.
É o aluno.
Aluno.
O aluninho tá vindo aí.
Aluno.
O aluno.
Aluno. Só uma pergunta. Ah, não deu tempo não, né? Queria perguntar se tinha sido feito aqui no Village também, né?
Não, pô. Village foi ano passado, pô.
Detalhe, a turma gosta de detalhe.
É, porque assim, ontem a coletiva... O João escutou a coletiva de Lisca. Meu irmão, foi uma das melhores dos últimos tempos, mas não vem ao caso, certo?
Aí vai falar, tem que falar do Dalton,
falar já.
Eu não ouvi esse trecho, não, você pode dizer.
Lisca devia vir pra cá.
Mas já que ele tá falando do Village, eu vou...
Lisca tá mandando a patroa vir, né?
É. Tá aqui esse fim de semana. Vou até falar pra ele, a próxima vez que ela vier... Tem que mandar aqui o telefone vermelho para Eduardo. Tem que mandar um abraço aqui para dois amigos meus que escutam o podcast e falaram seu nome, viu, Cássio? Disseram que é muito spoiler de Game of Thrones, um casal, Dudu e Ju, um abraço aí para vocês recém-casados.
Ela começou a ver agora?
Começaram a ouvir o podcast recentemente, disseram que é muito
ele
spoiler.
Ele não sabe que Ned Stark é decapitado, não.
Isso era bronca se a esposa de Fred escutasse, porque ela já começou
a ver. Não, mas já não, passou mas essa ela, fase. Ela viu a primeira temporada já.
Já trouxe a segunda. Agora, o grande e eterno Luciano do Vale, né, importantíssimo, mas aqui em Pernambuco, por uma época, ele deixou uma fama que ele pagava a conta com um abraço.
Como é?
Luciano do Vale ia jantar, aí no outro dia. Faz um abraço, rapaz, pro pessoal lá do... Do bom gostar.
Não, esse abraço foi da sinceridade.
Rafael.
Mas tá, eu vou mandar outro abraço agora pra galera do Muay Thai. Lá da Top Fit Boa Viagem, que eu tô sabendo que vai gerar reserva aqui pro Village. Eu tô mandando um abraço por
causa disso. Então tá valendo. Então olha só, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo, a real é essa. Aproveita essa estrutura, porque com o Podcast 45 você chega a 40%. 40% de desconto na sua diária. Você manda. Você entra no site villageportogalinhas.com.br, faz a sua reserva, coloca o código podcast45 e é 40% de desconto na hora. E se você tiver liso, quebrado, morto na pedra, né, Fred?
Aí paciência.
Aí tem a promoção.
Ah, tem promoção. Tá certo. Promoção.
Porque tu tem a promoção,
não, tu aí tu olha, velho. Aí tu olha.
Não tem mais todo com a nota, vai pra jogo. Não vai pra jogo.
Aí tu olha. Eu não tinha chegado na promoção, não. Eu tinha conseguido
passar. A lista da pedra do que assim, ó. Aí tu vê as fotos. Ó, promoção é juras de amor.
Google Imagens.
Google Imagens, digita Village Porto de Galinhas.
Entra no site, já. Mas ó, ainda dá tempo de você aproveitar essa estrutura e
sai da pedra primeiro, sai da pedra. Pra fazer alguma graceta tem que sair da pedra.
É pra fazer a frente das frentes. A promoção é juras de amor no Village. Fred Figueroa, pra concorrer a essa promoção,
a gente tá constantemente, através do nosso perfil oficial, postando a arte preparada pelo Village com juras de amor. Agora, a gente tem dois nomes agora, viu? O nome oficial, que é Júlia de Amor.
Certo.
Mas o Podcast 45 rebatizou a promoção.
Como é?
A Frente das Frentes.
Frente das Frentes.
Falaram já pra mim isso.
A Frente das Frentes. Foi o que pegou.
Eu botei uma foto.
É. Eduardo veio com Júlia de Amor, mas a turma trabalhou
frente
aqui
na Frente das Frentes. Mudou. Frentes. Eu botei uma foto, a gente chegando no Village. Aí o Priscila, a Bento, a Beatriz.
Não, mas...
Aí botei a foto, chegando no Village, teve um cara... O primeiro comentário foi... A Frente das Frentes. Aí a resposta... Tu não sabe?
Afinal de contas.
RT. Cada RT vale uma inscrição. O Rafael já está preparando a lista. Eu já vi que ele já preparou as 10 primeiras tweetadas. E a gente vai... Semana que vem a gente só grava um podcast. Só depois dessa maratona, só tem um. Principalmente na quarta-feira. Sai o resultado. Há tempo do cara arrumar as malas e vir jantar romântico na sexta. Banda Supernova que está tocando já.
Daqui a pouco.
O show aqui,
o pessoal lá. Já está passando o som ali. Vão tocar o show acústico dos Beatles.
Do futebol. Quanto é que foi? A primeira pergunta foi, quanto é que foi o Santa Cruz?
Foi
o
verdade.
Cara chegou de camisa do esporte. Aí 2x2, o cara, porra. Aí Rafael, pô, tem calma, porra. Deixa eu te fazer um ponto. Aí, meu irmão, o cara virou assim, eu quero que se acabe.
Mas aí é do é Lailô.
Os dois, né?
Mas aí
os dois.
Mas é Lailô, né?
Recíproca certamente é verdadeira.
É.
Olha só, galera, então é isso aí. Então, se você não conseguiu ainda, mas tá afim de fazer a frente das frentes, vai custar R$600. Você tem direito ao show, além da sua diária, né? O diária do Dia dos Namorados. Você vai ter direito a um jantar romântico. E além disso, o show da banda Supernova, acústico dos Beatles. Então, aproveita.
Tá levando o show.
Levei um choque.
Essa estrutura banca.
Meu amigo.
É porque a gente arrumou uma estrutura aqui, mas aqui não tá aterrado. Então o pessoal tá tomando chora de microfone.
Não é trifásico, né, jovem?
Não é trifásico. É só o caqueado que é trifásico ali, é só pra caber.
Ó, e vocês que estão no apito? Não um apito digno, pode ter um apito mais fraquinho, é o seguinte. Eu tenho aquele velho aplicativo que diz todos os jogos do Uruguai. 3-0 pro Uruguai, terminou o primeiro tempo.
Não, o
que em cima da Guatemala.
Gigante.
Amistoso.
Celso, enquanto a gente fazia aqui o preâmbulo.
Olha o apito aí.
Enquanto a gente fazia o preâmbulo do programa, o Twitter do podcast começou a pipocar de gente falando, foi ver o que era.
E sabe o que era?
Gol de Felipe Azevedo pela ponte.
Gol de Felipe Azevedo.
Gol de Felipe Azevedo.
Jogador.
Procura a casa.
Joga. É verdade que ele procurou a câmera assim e fez: Maestro, tô é aqui. Pra você.
Joga muito, Rembrandt. Joga.
Vai viver desse
joga
gol.
Demais.
Vai viver desse gol quanto tempo?
Hã?
Vai viver desse gol quanto tempo na
não,
ponta?
Não, muito não. É, meu irmão.
Ah, tá jogando.
Ele
na
é
ponta.
Útil. Ele só não é goleador.
É verdade.
Não é goleador, não é
assistente de atacante.
Não adianta.
E enquanto a gente tá gravando aqui, agora o Santos já foi lá e já.
Ou seja, foi falar Felipe Azevedo.
Sim, mas já deixou o dele.
Foi lá e guardou.
Hoje não vale cartola? Já fez ponto do cartola.
Não, não
falei assim, hoje a turma tá de um jeito, hoje não vale mais ponto do Serenão. Hoje vale cartola. É. Pronto, já tem muita gente aí que já tá feliz.
Mas não, o cara botar Felipe Azevedo no cartola, o cara é corajoso. Não
meu
não.
Amigo, Sport Goiás, o cara que sentou na minha frente botou o Wendel.
Esse é o Brunês. Pra não ter perigo de não torcer pelo Sport. É,
o cara botou o Wendel. Aí o Sport perdeu um gol. Acho que até Celso contou essa história.
Foi.
A raiva do cara não foi porque o Sport perdeu o gol, foi porque o Wendel perdeu.
Porra, tá na minha. No meu cartão.
Você entrou na liga do podcast.
Galaxy Tebas.
Galaxy já tem mais de 200 times.
Veja, eu só tive cartola uma vez, acho que foi alguns 2 ou 3 anos. E o time era Galaxy Tebas. Eu achei que quando você fizesse sua senha.
Ele volta.
Não. Não foi o meu caso, eu tive que refazer o time, mas eu fiz um escudinho parecido. Eu botei só uma estrela em cima do escudo. Caso, não ganhei nada.
Tu vai meter a estrela, só dá um lugar.
O meu é. Larga dos boxes, né?
Hã?
Larga dos boxes.
Tem que fazer corrida de recuperação.
Não, até boca não.
Larga dos
boxes. Mas tem muita gente dos boxes ainda. Na hora que eu entrei lá, tinha 5 pessoas que tinham acabado de entrar.
Não tem premiação oficial ainda não.
Vai, mas
tem que arrumar. Tem que arrumar pra arrumar
primeiro. O cara escolhe patrocínio, mete Volkswagen.
O meu é. Sabe qual é o meu, Cassinho? É melhor que você.
Magazine Luiza.
Vivo. O time do meu.
Toma essa recuada, velho.
Eu não entendi, não, mas.
Não entendi, pô.
Aí, velho, aí tu bebe e tu bebe Sprite e fica.
Não, pô, Fred é absoluto.
É absoluto. É
absoluto. Tá absoluto.
O meu time é Cascudo. O nome é Cascudo Pé. Porque já tinha o Cascudo. O Cascudo Pé. E tô ali, né? Número 115, minha posição.
Vai chegar.
Zera no retorno. Se entrar no Zera.
Não,
zero
é não.
Que tá, pô. Mas pode ser por mês. Pode ser
mês,
tem o líder do mês, líder da rodada. É. Tem vários tipos de liderança.
Você pode não ganhar o ano, né? A temporada, né?
Mas o prêmio
pode
que ele vai
campeão,
dar é pro.
Campeão do mês, pode ser o campeão de julho.
Mas o prêmio do podcast da liga é por ano. Ele foi campeão geral. Aí também não é graça, não, né,
Mas a gente pode animar também. Porque é o seguinte.
Não inventa, não.
A gente segura o geral. Mas quando começar o retorno. Porque aí já vai ter mais gente, todo mundo largando junto.
Bem, eu não sei se tem líder do retorno.
Não, mas a gente pode, pelo que você falou, a gente pode marcar o retorno, né?
Não sei, mas só vendo. Professor.
Vamos lá, professor. Deve fala
ter,
de futebol.
Deve ter. Ó, a bola vai começar a rolar aqui no podcast 45 minutos. E a gente vai começar falando de Série B. Na sexta-feira, abertura da sexta rodada da Série B, o Náutico bateu o Goiás por 2... Perdão, bateu o Ceará por 2-0.
Também não foi o Ceará.
Nem o Ceará. Subiu. Nem Goiás, nem Ceará. América Mineiro, 2-1.
Eu copiei completamente errado aqui.
Então, pessoal, eu te ajudo.
Bora começar de novo.
Não. Hoje tá perdoado.
Ah, eu já vi.
Porque a turma tá encharcada.
Eu abro.
Eu já vi o que foi.
Também não foi o América de Natal.
O Náutico bateu o América Mineiro por 2-1.
Muito bem.
Com gols de Douglas e Diego e Marcelo Toscano descontando pro
Coelho.
Mas acertei.
Acertei só o Diego e Náutico. É.
Toscano e Douglas.
Não, Douglas e Diego e Toscano descontando.
Tá bom, segue. Vai. A turma já sabe disso.
E o Santa Cruz hoje empatou em 2-2 com a Luverdense. Foi buscar o empate.
Neste sábado.
Enquanto acontecia a Champions.
Todo mundo aqui viu o jogo do Santa Cruz, mentira.
Eu escrevi assim: esse jogo, considerando que a torcida da Luverdense é mínima, esse jogo só a torcida do Santa Cruz assistiu.
Só.
A gente nasceu.
E outra, só uma parte da torcida do Santa Cruz assistiu.
A mais fervorosa.
Nem por vontade, que de repente se o cara tinha o PFC, o cara tem o PFC pra ver, o cara viu o Santa. Mas nem, muitas pessoas não tem o PFC. Então essas pessoas.
Não, mas agora.
Pode ter ido do rádio,
tricolor. Não, de tá aí, beleza. Mas todo tricolor que tivesse a chance. Barcelona e Juventus.
Mas, João, o cara vai no Santa, quantas pessoas têm PFC? Isso eu tô querendo dizer.
Não, sim, sim. Quem não tem o PFC, quem não tem o
PFC foi de Globo.
É, e não é aquele jogo é também
uma que. Uma fração da torcida do
Santa. A concorrência na TV.
Era ali leal hoje.
Ah, só passou fechado hoje.
Minimiza o cara. Minimiza a chance do cara sair de casa pra ir pra um bar ver o jogo do Santa. O cara vai no rádio.
Não, porque o cara vai no bar. A chance de o cara chegar no bar, e.
O cara torcedor do Santa vai no bar.
Mas tem grande chance de chegar no bar e o bar
tá passando a Champions. A chance é essa, o cara ir no bar e tá passando a Champions.
Enfim, mas sobre a partida que a gente assistiu um pouco, pra dizer, viu basicamente os lances.
Os gols.
Deu. Tava passando o jogo do Barcelona. É, a gente vai começar com o Santa Cruz mesmo ou é com o Náutico?
Acho que pode começar pelo
Náutico. A gente tava falando do Náutico, que aí deu uma. Deu um, pelo... uma curva do. Uma, um S do Senna aí.
Pela Série B.
Sim, mas bora começar de Timba?
Não, assim, veja só, acho que a gente pode começar até analisando como a gente vem fazendo a situação geral antes de mergulhar nos jogos.
É, bom que a situação geral é que até essa gravação ainda seriam disputar duas partidas da Série B pra manter ou não o Santa Cruz na fora da zona de rebaixamento.
É, mas assim, só pra você ver o peso do empate.
Acalma o ambiente.
Três partidas, né, mestre?
Tinha perdido do América Mineiro, do ABC e do Paysandu.
Ah, calma, Beto.
Não, mas eu tô falando, ainda tinha três partidas, né? Não, mas duas que importavam. Ah,
sim. Ô, Cássio, tu acha que certo, esse empate certo. Acalma o ambiente?
Eu acho que não. Acalma o ambiente não, Cássio.
Acalma o ambiente não. Velho, o técnico não caiu.
Não, mas tá na corda bamba. Mas segue na corda bamba.
Meu irmão.
Assim.
O técnico pode cair ainda, é difícil demitir o
treinador. Aí a gente vai discutir pelo preciosismo. Porque você falou, sai na corda bamba, mas pô, meu irmão, se ele perde, tá demitido.
Certo.
Mas, se ele empatou,
mas é que ele cai,
empatou com um a menos. Empatou com um a menos aos 33 de segundo. Foi buscar o resultado. Isso não muda nada. Aí
eu acho que não muda nada, não.
Então, paciência.
Não, eu acho que a pressão. Veja, o Santa Cruz joga próximo jogo do Santa Cruz em casa.
Alguém achava o Santa Cruz favorito contra o Luverdense?
Eu não.
Ninguém. Aí o Santa Cruz empata e não adianta.
Não, veja, rapidinho. Na situação do Santa Cruz. O empate não resolve nada, cara.
João, sim, mas João. Ninguém achava que o Santa Cruz ia vencer o certo, jogo.
Mas voltou, veja, você fez dois jogos fora, seis pontos, voltou com um.
Vamos fazer
um rápido. Inclusive, foi a projeção que a gente tinha feito.
Não dá pra colocar a questão do ambiente juntando com o do Paysandu. O Buruçu do Paysandu vinha até hoje, é isso que eu tô falando. Ninguém ignorou isso, não.
Mas você acha que é comum?
Saiu, você acha o gerente que é comum? Saiu o Sandro, tava numa queda de braço de sair ou Sandro, ou sair o próprio Ricardinho. Assim, não dá pra somar os dois jogos nessa confusão, não. O peso do jogo do Paysandu aconteceu. Ele foi imposto no Arruda.
Vamos fazer um raio-x rapidinho aqui de Santa Cruz.
Rapaz, eu acho que o vento vai ser fraco não nesse microfone, não.
Não, vai dar. O banco tá bom, pode ficar tranquilo. Foram seis jogos, dois em casa. Só foram três pontos em casa. E um desses quatro jogos, só um ponto fora de casa. É péssimo, é. Mas vamos lá. Próximo jogo, Boa Esporte, depois é quem mesmo aí, Celso?
Deixa eu só abrir. Próximo jogo é Boa Esporte do Arruda, sexta-feira que vem.
Sexta-feira.
E na sequência, na oitava rodada, no caso, o Santa viaja também, mas o jogo fora vai enfrentar a equipe do Ceará, né? Agora sim, Ceará entrando
no podcast. Ou seja, meu amiguinho, empatou, infelizmente, porque eu assim, demais de problemas, eu seria contra... A demissão desde o começo, que já se constou no Pernambucano, se constou na Série B, eu sei os fatores, mas eu sou muito a favor daquele negócio. Começou o bonde, tem que seguir até o final. Eu posso pensar errado, mas enfim, eu pensei desse modo. Empatou e Ricardinho está demitido. Ou vence, ou vence.
Eu acho, na verdade, que Ricardinho já devia ter sido demitido. Até porque esse cenário que a gente está vendo agora, a gente discutiu no podcast anterior, não sei se
exatamente foi passado.
Que a gente falou... Como é que
jogador
ficar... Não, foi antes.
Tá
foi antes
um jogo, esse negócio de ficar pro
não,
jogo.
Não, mas foi errado. Antes ainda, que a gente tinha falado que a situação do Santa tava difícil, que ia sair pra dois jogos difíceis, e que se conseguisse... Que a tendência é que conseguisse zero ou um ponto, e seria por isso mesmo, né? Então, assim, o que aconteceu é que o Santa, de fato, sai dessas duas rodadas com um ponto apenas. E apesar de ter respirado um pouquinho ali na luta contra o rebaixamento, muito pouco, mas continua com 14
pontos. Sabe o que eu digo que tá pressionado, assim? A minha opinião, que você continua pressionado, que não mudou muita coisa. A pressão pro jogo do Boa, sexta-feira, é a mesma pressão se o jogo tivesse perdido.
Eu também acho.
É a mesmíssima
eu
pressão.
Sigo, mas não eu caiu. Acho que o empate, veja só. Eu não, acho não que o caiu, empate,
mas dá pra um jogo.
O empate, ele foi... Ele até dificulta o cenário de Santa Cruz. Se tivesse vencido... Teriam dado uma margem a Ricardinho. Ele poderia desenvolver o trabalho. A situação do Santa Cruz é muito crítica. E esse empate não me parece ter solidez. Até pelo adversário. Foi um adversário frágil. A Luverdense é um adversário frágil.
É sim, é sim.
O Santa teve dificuldades, fez um gol de bola parada, levou a virada. E não muda a situação dele de futebol. O futebol apresentado, ninguém aqui viu. Então, assim, pra gente fazer qualquer análise sobre o futebol apresentado do Santa, a gente só tá se baseando em outras pessoas que viram e passaram pra gente. A gente conversou, foi atrás do pessoal do Super Esporte que viu. E esse empate, que na verdade, quando eu ia falar sobre o efeito desse empate, Cássio já tomou, João tomou, e eu acabei não fechando a frase seguinte. Ele teve uma importância matemática imediata muito grande. O Santa continuava na penúltima colocação. Quando saiu o gol, que eu olhei no celular automaticamente a classificação, o Santa tinha pulado para 14º. O ajuste da rodada já colocou ele em 15º. E como o Cássio falou, ele ainda teria uma possibilidade, você quando já estiver ouvindo, já...
Oeste, Paraná, né?
Mas seria muito difícil, tanto o Oeste quanto o Paraná, dois times muito fracos, jogam fora. Agora, onde é que eu vejo que está o problema? Falando de uma análise matemática. A gente tem 6 rodadas e o Santa tem 8 pontos de diferença pro G4. Não é uma diferença que se tira da noite pro dia.
Se tira com um aproveitamento máximo em 3 rodadas. Máximo. Tudo dando certo.
É, tudo dando certo. Inclusive dando errado pra turma de cima, né?
Sim, é. Até porque, na verdade, sim. Não são 8 pontos em uma posição. São 8 pontos em um campeonato
inteiro.
Então, assim... Lógico que em 3 rodadas não tira. Acho que não existe nem combinação. Não vou parar pra fazer esse cálculo, que é totalmente desnecessário. Ninguém faz cálculo na 6ª rodada. Na 36ª faz.
Já tá fazendo, mas tudo bem, siga.
Não, mas assim, de fazer na ponta do lápis, daria pro Santos em 3 rodadas pegar. Isso é totalmente... Totalmente...
Necessário. É um esforço desnecessário, né?
Agora, o importante é... pro que a gente tá conversando aqui, Ricardinho. O Santos jogou futebol? Por todos os comentários que a gente leu, por todos os relatos, não.
Acho que o título da matéria do Super Esportes é Santa Cruz joga mal, mas consegue arrancar empate. Ou seja, mas a cobertura da partida está sendo tratada como algo positivo, assim, que vocês ignoraram.
Eu não vou entrar no mérito do futebol que o Santa Cruz não demonstrou contra o Verdense.
Mas não estou falando isso, eu estou falando de ambiente. De vocês falarem de um empate, da forma como foi conquistado, não influenciar no ambiente.
Não, eu acho que não influencia, Cássio. Porque é o assim. Só
é a opinião mesmo.
É opinião. Divergente, normal.
Porque assim, acho que assim, o ambiente era muito ruim pra um empate.
Exatamente.
Se fosse contra o Bahia, ok.
Eu vou refazer mais a pergunta de novo. Alguém achava que o Santa Cruz ia ganhar na Luverdense?
Não. Mas esse empate não ajuda.
Ninguém achava e o time traz um empate, dá um a menos.
Veja, ninguém achava, mas também ninguém achava um absurdo empatar.
Fred trouxe uma coisa interessante que eu acho que diz bem o que isso resume bem esse cenário aqui, que é o seguinte: você estava falando, Fred, que de alguma forma esse empate acaba sendo meio que ruim para o cenário do Santa, né? Que é a questão da indefinição, né?
Ruim já é demais.
Ruim já é demais. Não.
Dificulta a tomada de decisão isso, que o Santa precisa.
Não, o que eu quero falar é a questão extra-campo, né?
Tipo, nem fortalece Alírio para bancar Ricardinho.
Eu já discordo de novo.
Tu acha que fortalece?
Não. De terça pra esse jogo, a falta de tempo ia ser um interino. E a falta de tempo, talvez manteve Ricardinho pela falta de tempo que os dois jogos fora de casa. Era voltar pro Recife, pingar e já ir pra Lucas do Rio Verde com a viagem distante. Agora, volta pro Recife e tem uma semana pra trabalhar.
E aí?
Ou seja, se tivesse pra fazer alguma mudança, talvez o tempo fosse agora.
Certo. E ainda agora, mas é a mesma coisa.
Não, mas
a gente tem alguma chance de ter feito
empatando ou não. Empatando ou não.
Eu tô com o Fred aí. Mas assim, é aquele negócio de ficar pro jogo. É aquele negócio de ficar pro jogo que é errado. Por exemplo, se você tem convicção no trabalho de Ricardinho, Ricardinho fica no Santa Cruz. Santa Cruz ganhando ou perdendo do boa.
Pelo bastidor, ele estaria respondendo basicamente pelo presidente.
Não, é isso que eu falo.
Por ali.
É por isso que eu digo que jogar por um jogo. Negócio de manter o treinador por um jogo é errado. Porque se você tem convicção no treinador...
De forma geral,
Mas tá errado, veja. Se você tem a convicção no trabalho de Ricardinho, você mantém Ricardinho ganhando, vencendo boa. Se você não tem, esse negócio de ficar por um jogo, tá errado, pô. Demite logo. Se você não tem convicção, demite logo. Não é esse empate.
Não é esse empate, é com o Ricardinho hoje. Mas já foi com o Lisca, já foi com o Eduardo Batista.
Não.
Esse negócio
não.
Já foi sim, não. De estar por um jogo.
Eduardo Batista
já ficou
no jogo?
Já
ficou na nossa boca.
E de quem? De quem tá falando aqui? Mas não é foda.
Não, mas é porque Eduardo. Não, na nossa boca que eu digo.
A informação que a gente tem de bastidor.
A gente não chegou a tratar.
A informação que a gente tem de bastidor. A informação de bastidor que a gente tem é que quem segurou até agora, Ricardinho, foi Alírio.
E no Sport a gente nunca teve informação de bastidor. Exatamente. Que o Sport quis que alguém dentro do Sport quis demitir Eduardo. Pelo contrário.
Nunca veio um zum zum zum.
A gente falou que devia.
Algum diretor insatisfeito. Nunca ouvi isso.
Nunca houve. E com Lisca foi diferente. Com Lisca na primeira passagem foi Lisca que entregou o cargo. Nessa segunda, nenhum momento se falou em demissão de Lisca, não. Assim, eu só acho que pra fechar o Santa Cruz, já pra a gente adiantar o programa.
Preocupado com.
Vai, aproveita pra falar?
Já esqueci.
Não. Desse Santa, esse momento, dá pra falar o seguinte também. Dessas seis partidas, acho que o Rafael tinha dito, foram duas em casa. Então agora tem meio que uma virada da tabela. Outros times tiveram uma situação semelhante à do Santa. Nas próximas rodadas, a tendência, não é fato. O Santa Cruz fará mais jogos em casa do que
fará.
Do que
fora. Mas assim, eu vou dar desconto desse jogo que eu não vi. Mas
deixa eu fazer uma pergunta.
Futebol.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Não, veja. Confio não.
Porra, também se isso não. Veja, se o fato de jogar mais em casa do que fora também
deixa, não quiser. Anima.
O Náutico tem 4 jogos em casa e 2 fora.
Como o Náutico,
inclusive. O Santa, invertido. O Santa tem 2 em casa e 4 fora. Até que ponto isso é determinante no cenário atual?
Não tanto
porque. É o fator principal de
determinação. Não tanto porque o Santa Cruz, quando estreou fora de casa, ele fez a parte dele em casa. Ele se perdeu na goleada para o América Mineiro. Ele chegou a vencer o Paraná Clube. Todo mundo tratou aqui, ó. Apesar do resultado ter sido ruim contra o Macaé, mas ganhou em casa, tinha meio que zerado o processo. A diferença do Náutico é que o Náutico já foi buscar a vitória com Boa Esporte rápido. Já começou o campeonato,
jogou 2 jogos fora de casa e tem 4 pontos.
4 pontos
fora de casa.
O Santa jogou 4 e tem 1.
Tem 1. Não, em casa tem 3, porque perdeu com o ABC. É.
Acho que o único momento que o Santa chegou a ficar vencendo foi esse, quando abriu 1-0 contra o Luverdense.
Foi
a única vez. Ou seja, então, terminou a partida empatando, mas de chegar a ter 3 pontos na mão fora de casa, só em um momento da partida, uma fração pequena, até porque ele tomou a virada.
O empate já foi com
17. O empate
foi 17 minutos.
Não, o Luverdense, com meia hora já tinha virado a partida.
É. 20, é.
Enquanto aí, o Paysandu empatou no final do primeiro tempo e no segundo.
Aí eu vou
foi
usar
a partida
um
péssima e perdeu.
Eu vou usar, colocar aqui um cálculo que eu sempre fiz pra mim, até pessoal, na Série B. E também vale pra Série A, pra você se manter estável aí nesse início. Pra você se manter estável nesse início. Que é o seguinte. Some todos os 50%. Some os pontos em casa e perca fora. Isso lhe coloca em condição de estar sempre
no
limite pra ganhar 3 jogos.
Meu amigo, se você ganhar todos os jogos em casa. Dá 19 vezes 3, 30 vezes 9 vezes 3, 18, 27, 57 pontos.
Então você fica precisando de
uma fração mínima.
Você foi no barulho.
Mas ninguém hoje nessa conta.
Já tá devendo.
Não, ponha muito otimismo nisso, nessa minha visão. A visão mais otimista
possível. Começou o segundo tempo.
Uma visão que eu diria assim, de tricolor pra tricolor. Se eu fosse tricolor, assim, uma opção. A melhor possível, de falimento de Santa Cruz. É o seguinte: o Santa Cruz hoje deve 2 pontos. Agora é a visão mais otimista.
Fire Coral Turbo aí.
Deve 2?
Deve 2 pontos.
Deve 2 da derrota.
Ou seja, tem que ganhar boa e empatar 2 jogos fora.
É, não.
E aí fica como se fosse tivesse vencido todos os jogos em casa e perdido todos
deve
fora.
Dois porque, deve 2 porque você perdeu do boa e vai ficar um pontinho dos 3 que você perdeu.
Da
tá devendo 2.
Não, você perdeu.
Não, você pode perder todos os jogos fora, desde que você vença todos em casa.
Pra se manter no limite e esperar o vento que a gente falava no passado.
É, mas, assim, agora, mas isso é matemática. É. Agora tem que ver futebol dentro de campo.
Exatamente.
Que é só querer. Isso é o Fire Me Coral.
É o Fire Me Coral.
Meu irmão, um torcedor do Santa Cruz escuta um negócio desse, o cara para pra pensar.
Se anima.
Tô fudido, não.
Tô não.
Meu. Todo jogo, pai.
Não tá na pedra, não.
Todo jogo.
Só tá na pedra, não. O torcedor que pensa assim, mas esquece o campo, né?
Ó, o palavrão saiu porque tem já.
Depois a turma tá gravando ali ao vivo. Eu pensava que isso aí era
gravando ao vivo, João. Não, Giga. Tá mostrando... É estilo compartilhado
no Twitter.
Agora, tu pediu isso pra mim hoje.
Eu pensava
que o cara fez o post do coisa dele e falou. Retweeta, por favor, no Facebook. Eu disse, não, eu compartilhei. Era isso mesmo.
É assim, mas ainda
agora sim. Eu pensava que isso aí era aquele videozinho de
Twitter, né?
Não.
É só o Periscope.
Isso é Periscope.
Live, João.
Testando. E
tava... É live. Tá funcionando.
Live.
Tá. Tem quantas pessoas assistindo essa fase aí? Já chegou a
25, 22 agora. No aqui, início, o Rafael tava filmando aqui, na horizontal.
Um abraço aí pra tu.
Turbinado.
O povo tava vendo quebrando o pescoço.
Como é que é?
Rafael tava filmando no na horizontal. Aí o povo tava tendo que ver de lado.
Uma vez, é semelhante só. Acho que a gente tava fazendo o lance a lance da Super Esporte. Aí era... Não sei, era Sport algum time, certo? Sport algum time. Não era o pré-jogo, não. Era o porque toda vez que tem algum lance, a galera sempre cola uma imagem, até pra render mais compartilhamento, render mais engajamento, uma coisa que tem nas mídias sociais. Aí era a montagem dizia que era o Sport escondido outro time. Só que tava colocando um jogo de outro time. E de outro, não só do time do adversário do Sport, mas do próprio, não era do Sport. É, vamos supor que fosse, em vez de ser Sport e Fluminense, era Santa Cruz e Luverdense. E era o tempo todo, era Samuel Xavier cruza na área, dando um exemplo. Samuel Xavier cruza na área, Joel descola a cabeça e Michael Eiffel faz o gol. Aí tem lá a imagem, Santa e Luverdense. Só que isso foi o primeiro tempo inteiro. Aí vem um cara numa humildade danada. Aí o cara fala assim, botou a roupa Super Sport. Rapaz, é assim. Não ofende se mudar, não, viu? Tudo, eu tô acompanhando o trabalho de vocês.
Tá, pode mudar.
Pode mudar, se quiser. Se quiser, pode mudar o negócio. Meu irmão, ninguém. Agora, pra você ver, quando, essa erro, meia hora, ninguém percebeu. Porque, veja, essa imagem, ela tem que, você tem que fazer o upload dela todas as vezes. Ela não tá automática, não. Toda vez que você escrever e colocar essa imagem, você ia lá e botava o nome do arquivo. Todo, isso foi o primeiro tempo inteiro. E sem ninguém notar. É, acontece.
Acontece.
Essa minha.
Bronca é quando a turma bota a escola com X na capa.
E escola?
Foi?
Não saiu, não, mas se sair, meu amigo. Se
essa, sair. Essa é a minha explicação do. Ei, Santa Cruz.
Gelou.
Faz a gelo.
Por um momento ele gelou.
Eu fui repensando. Ué? A capa do sábado e domingo se eu tinha escrito escola em algum momento. Né?
Gelou.
Agora, sobre essa questão do Santa Cruz, esse meu argumento que eu usei que mereceu o Fire Coral.
Fire Coral.
Porque gigante. O que a gente vem encontrando? A gente tava conversando 2 horas da manhã em Santo Amaro, no final do último programa. E aí chegou o motorista do Diário, tricolou daquele, meu amigo. Imagina você,
trem.
O pior
não,
tricolor.
Não, o problema não é abrir. É a realidade paralela.
É a realidade,
não,
imagina. Claro,
ele chegou claro. Tirando assim. E o Salgueiro, pô? Meu irmão, o Santa vice-lanterna, o Náutico vice-líder, o Sport vice-líder, o cara. E o Salgueiro?
Meu Deus. Eu quero saber do Salgueiro.
Vai ter o Salgueiro,
não. Salgueiro.
Essa é a minha explicação, essa é a minha visão mais positivista, ou mais positiva possível, mais otimista. É pra esse torcedor, que até então tava usando o argumento, o Salgueiro, pronto, tente usar esse argumento assim. O Santa tá mal fora de casa, o Santa soma poucos pontos fora de casa. Agora, eu não.
Casa tem 50%.
É, agora, em casa ainda não tem 50%. Tá devendo, faltando 2 pontos pra ter 50. Só que esses 2 pontos. Assim, em 2 jogos só. Então é muito. Na verdade, o dano é muito grande. Agora, eu mesmo não acredito no meu argumento. Só pra deixar claro. Eu pus a cabeça pra um lado, assim, pra tentar ser o mais positivista possível. Mas eu não acredito. Porque o futebol.
Porque até futebol, pô. Assim, futebol.
Também é um jogo de campo, né?
Também é de campo. Então, assim. Então é por isso que eu pergunto pra vocês. Vocês, de fato, confiam que Ricardinho possa tirar o Santa Cruz dessa situação atual?
Mas não é só Ricardinho, bicho.
Não, mas assim, é isso que eu quero saber. Vocês acreditam que Ricardinho...
Talvez Ricardinho com elenco um pouco melhor possa. Ricardinho com esse elenco com
certeza. Mas baseado em que você está dizendo isso? Veja,
de João, você, com um elenco melhor, parece ser óbvio que tiraria. Mas na situação como está agora, a gente não é obrigado a ter explicação para tudo, não, pô. O Náutico está do jeito que está. Um cara falou, Cássio, me explica esse Náutico aí. Eu disse, meu amigo.
Não, eu explico. E aí, talvez a gente possa.
O cara, pode tentar explicar, mas não existe uma explicação. Não existe uma explicação.
Deixa eu fazer uma
redação.
Eu explico.
Que o cara diga
pro Náutico. Eu explico.
Deixa eu fazer uma pergunta
para você explicar. Fácil, Lisca.
Pronto, então eu vou fazer o que Lisca. Ele falou ontem.
Não,
na
é
coletiva
só isso.
De Lisca.
É. Não é só isso. Não é só isso.
João, é só isso. Tanto não é só isso. Tanto não é só isso. Que o Náutico do Pernambucano tá todo no banco de reserva.
Lisca. Quem trouxe jogadores?
Não, mas não é só.
Quem trouxe jogadores?
Mas aí, você fica falando
e arrumou dinheiro pra trazer, pagou o salário.
Não é só isso.
Deixa eu fazer uma pergunta. Que eu vi essa pergunta causou uma certa inquietação nas redes sociais desde a coletiva de Lisca. Lisca usou um tom. Até não vi a coletiva, mas só vi a repercussão. Não sei, Rafael tava na coletiva. Um tom um tanto agressivo pra dizer que essa imprensa cravava o Náutico na Série C e hoje estão tendo que segurar. Rafael, pode deixar mais
já
claro.
Já começou, inclusive, né?
O que...
Lisca afirmou o seguinte, que ele generalizou. Disse que a imprensa inteira cravou que o Náutico ia brigar pela zona de rebaixamento. Só lembra, Lisca, uma coisa. Quem cobre o dia-a-dia do clube, por exemplo, eu estava no copo cobrindo o dia-a-dia do clube depois que Fabiano Heller, Ronaldo Alves e o Tio Marino chegaram. Daniel Gomes, do Globoesporte.com, Henrique Queiroz lá do JC, e a gente debatia já. Com esses caras aí, a defesa pode produzir, é outra. Não sei, a gente não sabe o ataque, não sabe que o ataque vai levar esse time a algum lugar. E tanto é que no dia que a gente fez o especial, eu falei, o Náutico vai mais longe que o Santa Cruz, eu acho, pela minha visão de quem cobre o dia a dia do clube. Eu achava que o Náutico ia mais longe. Mas, assim, ele assim, dentro do Náutico criou essa cultura já, tipo, a gente pode brigar pelo acesso, hoje em dia a gente pode brigar pelo título, mas eles meio que guardaram essa coisa que a gente ia brigar pelo rebaixamento, não aceitam mais isso e estão usando isso como combustível para a Série B inteira.
O que eu acho? Esse é o tipo de postura. Esse é o tipo de postura que eu não gosto.
Mas aí é oportunismo.
Esse é o tipo de postura que eu mais critiquei em relação a Dunga na seleção brasileira. E é o mesmo modus operandi. É pegar assim: no mundo só existe do bem, só existe eu, minha comissão técnica e os 25 jogadores que compõem o elenco.
Todo o resto,
essa imprensa maldita que diz que a gente. Isso pra mim é coisa de treinador incompetente.
Francamente, o cara é oportunista. O contrário. Era meu amigo,
preparado.
Eu
vou sair em defesa de Lisca aqui.
Não, veja. O cara da empresa, a análise que fosse feita do Náutico antes de começar o campeonato, o cara chegar e falar que o Náutico ia brigar pelo G4, meu amigo, era brincadeira.
Posso sair em defesa de Lisca aqui?
Você não achava isso?
Mentira, eu só pedi só pra pedir a palavra, porque se você não ia dar nunca a palavra. Eu não vou sair em defesa de Lisca. Eu só vou dizer o seguinte.
Eu silenciava o microfone depois.
Lisca. Dele. Não é. Não, a seleção é sacanagem. Lisca. Eu acho que o trabalho dele. E quando eu falei que a explicação desse Náutico se deve a Lisca, é óbvio que. A parcela
dele é gigantesca.
A diretoria áptica reforça, mas assim, aí é o básico. A diretoria tem que fazer o básico. Mas indicar jogador, trazer jogador, montar o time, aí isso sendo diferencial. E aí, o Náutico hoje é o Náutico, que é vice-líder, diferencial de gol do Botafogo, por conta de um nome, Lisca. Ponto. Na minha opinião. Agora, essa questão da coletiva dele. É óbvio que ele errou, porque ele cometeu um erro básico de generalizar e assim, e ele falar. E aí foi aquele negócio de. Isso que o Celso falou um pouquinho. De querer comprar uma briga assim pra mostrar, pra fechar mas, o João, grupo. Isso tá errado.
Mas só um detalhe assim.
Isso tá errado.
Só um detalhe. Ele generalizou. Nesse caso ele podia generalizar, porque todo mundo falou mesmo. Sim.
Mas era outro Náutico.
Só pra deixar claro.
Até porque avaliar o Náutico, esse Náutico do Pernambuco, que ia começar o brasileiro.
João, só pra deixar claro.
Era um chute.
A questão ninguém... não era generalizar, não. Ele falou que a imprensa. Você falou assim, ele generalizou que a imprensa. Não. A imprensa, de uma forma geral, generalizada, de forma certo, generalizada, concordo. Realmente a opinião mas, da forma como ele falou. Mas.
Como
não
tiro.
Havia como opinar de forma diferente.
E deu opinião baseada no Náutico do primeiro semestre. Porque esse Náutico ia jogar.
E na condição.
Era uma coisa assim.
E na condição de atração de receitas do Náutico. Na condição. Na captação de receitas do Náutico. Na forma. Na estrutura de pagamento do Náutico, que não vinha mesmo nessa gestão MTL, o Náutico vinha apresentando a problemas de pagamento, não dá pra esperar que em 2 meses o Náutico começa, ó, agora pagou, tá pagando todo mundo em dia.
Eu tô surpreso, pagaram ontem e o Náutico tá em dia, eu tô surpreso.
Então, isso aconteceu no Pernambucano?
Não.
Então, veja,
por qual motivo? O Náutico esse ano tá certinho, desde o Pernambucano. Tá certinho. Não, esse problema...
Com 300 mil reais.
Sim.
Paga 300 mil reais. Foi a folha do Náutico.
Sim, mas oficialmente, né?
Enfim. Não, oficialmente até agora tem até o MTA sobre isso. Inclusive, a única coisa elogiável sobre isso aí...
É que tá divulgando... Tá sendo transparente finalmente, né?
Não. E eu até vi, acho que o Fred usou... Não sei, algum... Onde é que, acho que tu usou no infográfico, Fred.
Foi.
Que é assim, pra ver a justiça. A boa fase do Náutico foi justamente na única época de transparência.
5-0 no Uruguai.
Gigante.
Em cima da Guatemala, preparando pra Copa América, buscando
Sobre tá pagando em dia, é uma meia verdade. No momento que tá atrasado, os do ano passado, pra mim não é pagar em dia, não. Porque sim. Assim, veja, a gestão dele é do ano passado, certo, você tá devendo ele. Aí tu tá sendo dirigente.
O quê?
Veja, o Náutico, a gestão começa ano passado. termina, não pagou, aí começa a pagar a partir de janeiro e diz que tá em dia, isso pra mim...
Não, talvez com esses jogadores estão aqui, estão em dia.
Com o grupo atual.
No momento, devendo a 20, a 15.
Não, a 20 não, do ano, não sei, pô.
Veja só, a gestão, peraí.
Eu não sei, veja. Por exemplo, Douglas, que chegou agora, talvez
seja em dia. Se você quiser enxergar isso como tá em dia, eu não enxergo isso em dia,
não.
Eu
também não enxergo, não.
Aí é porra com barriga.
Pô, mas veja, o elenco tá jogando.
Veja só, vamos separar as coisas um pouquinho. A gestão não está em dia com seus compromissos. O grupo atual está em dia.
Esse grupo atual tem um mês, dois meses.
Sim, mas... É o que se tá.
Não, mas aí o que eles estão falando é que esse grupo, que o Náutico, esse ano, pagou janeiro, fevereiro, março, abril, tudo em dia, né?
Você tá devendo o ano passado,
só diluído, né?
Não, não, pode ter diluído, veja. Joana Nias era um jogador.
A gestão não tá em dia.
Eu não sei como é que foi o cálculo. Joana Nias era um jogador do ano passado. Ele pode ter diluído o débito no salário desse ano e tá pagando. Eu não sei como é que foi. Agora,
não dá pra saber.
Não dá pra saber. Agora, o salário desse time que tá jogando, tá entrando em campo.
Agora, uma coisa importante, uma coisa, só pra pontuar o ponto de lixo, o que eu acho é o seguinte, eu acho o Lisca um personagem fantástico, um treinador que mostrou sua competência, dentro e fora de campo, um cara importante pra motivar o Náutico, a torcida do Náutico, armou o time taticamente de forma muito correta, só elogios a Lisca. Esse tipo de entrevista, eu acho que nem ele acredita exatamente naquilo que ele tá falando, é muito mais uma forma de criar...
Pra fechar grupo.
É, de criar
não o... gosto.
Eu acho certo.
Não acho certo.
Nem acho certo.
Eu só tô dizendo não é que eu acho que os jogadores são tão descerebrados a achar que isso fecha um grupo.
Não, mas assim.
E achar que precisa.
Fecha. Não, fecha. O pior é que fecha.
Fecha. Mas eu tô falando. Não é possível que os jogadores sejam a esse nível intelectual de precisar de uma declaração dessa pra fechar o grupo.
Cássio, mas assim, é aquela construção aos pouquinhos. Ninguém acreditava na gente.
Isso.
Iam dizer que a gente era série C.
É na pré-eleção diante do treino, na pré-eleção diante do jogo, depois do jogo.
E eu faço isso até pronto porque eu queria falar. Ele quer evitar o seguinte...
Você acha que o Rogério Ceni lá no São Paulo, fala um negócio desse?
Mas o Rogério Ceni tá pegando um cara diferenciadíssimo, né, Cássio?
Tá pegando um cara... Não. Quer dizer, veja, ele tem papai, ele nem tem treinador, ele é um jogador.
Por isso mesmo.
Não, mas tu acha que ele chega pros caras e fala, pô, ninguém acredita na gente, a gente tá mal, a gente tá os coitadinhos...
Se chegar numa situação de ninguém acreditar, eu acho que fala. Porque não é o único que faz isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, parte desse discurso de Lisca tem um sentido também, um significado que, pra mim, é o significado determinante dessa fase 2. Pra mim, o Náutico...
Náutico 2015.2.
Não, nem acho isso. Essa fase 2 que o Náutico entra na Série B. O Náutico entrou na Série B desacreditado. Esse discurso de Lisca fazia sentido até ontem à noite. O próprio Lisca... Lembra que antes desses jogos, o próprio Lisca estabeleceu esse jogo como prazo? Que foi. A gente... João falou aqui. Se ganhar as duas...
Era Criciúma, Sampaio... Ceará e América. Então, se o Náutico sair inteiro dessa rodada, o Náutico entra em outro patamar.
Pronto, é isso que eu tô falando. O Náutico entrou na fase 2 do campeonato. O que significa fase 2? O que João tinha falado também. Se ganhar do Ceará e América, o Náutico passa a estar...
Obrigado.
A brigar pelo acesso.
Não, obrigado. Hoje tá obrigado a brigar pelo acesso.
Então,
nenhum resultado que seja não acesso, hoje já é decepcionante.
O Náutico tem 16 pontos em 18, é uma largada.
E poucos times.
Absurdo. A gente fez uma estatística. A gente viu aquela estatística que a Folha publicou. Quando fez 9 pontos.
Exatamente.
Em 3 jogos. Veja, 80% dos times subiram. Que fizeram.
Imagina agora.
Se você for fazer uma
divisão. É a melhor largada
sobre a arrancada do Náutico.
Arrisco a dizer que talvez.
Essa arrancada
seja recorde. Eu não sei nem se Corinthians, quando subiu, fez essa arrancada.
Essa arrancada do Náutico, em 17 participações.
Acho que quem fez?
Eu descontei. Subiu 100%. Na matéria, no meu post e no jornal também, saiu 17 participações. A gente desconsiderou a Copa João Avelange de 2000. Porque todos os times, de uma forma, estavam disputando o título.
É tipo 87.
Tipo módulo verde e branco.
É tipo 87.
Era módulo azul, amarelo, verde e branco. O verde e branco era uma coisa só e dava uma vaga. O amarelo dava 3 e o azul dava 12.
Era tudo um campeonato só.
Um campeonato só. Então, por isso...
Era tipo 87.
Pronto. Era por isso a gente desconsiderou o módulo. Mas ainda assim, se você considerar, não mudaria essa estatística. Então, mas nas 17 participações, sem essa, pra que ninguém... foram 18 e tal. O Náutico nunca tinha feito uma sequência dessa, de 5 vitórias e um empate. Até esse jogo contra o América, estava empatado em 2001, com a campanha de 2001, com 4 vitórias e um empate. O Náutico tinha 4 vitórias e um empate. Venceu os 4 primeiros jogos.
Levou de 5 a 0
de
Sergipe.
Aí levou de 5 a 0 de
Sergipe. Eu lembro disso.
Tu lembrava de cabeça ou tu tinha visto?
Eu lembro disso, não.
Ah, tu viu?
Eu não lembro desse jogo. Não lembro.
Como é que tu sabe do placar? Antes
porque
de
eu li seu post, jovem.
Ah, eu acabei de perguntar e tu não leu, pô? Aí levou de 5 a 0 do Sergipe. Aí consegue, empatou. Só uma curiosidade. Então é a maior sequência invicta do Náutico, já que perdeu a outra? Não. E é muito improvável que quebre o recorde. Porque é surreal a maior sequência invicta do Náutico na Série B.
Também tá no seu post, eu vi.
11 jogos. 11. 5 vitórias e 6 empates. Em 81. Aí o cara, oxi, não foi campeão como, meu irmão? Detalhe, terminou o campeonato invicto. 5 vitórias. A campanha do Náutico foi 11 jogos. 5 vitórias e 6 empates, terminou invicto. Como é que não ganhou o campeonato? É porque a CBF é gigante no regulamento, meu irmão. De 80 a 85. Era como se chamava Taça. O Campeonato Brasileiro era Taça de Ouro. A segunda era a Taça de prata. E a terceira era a Taça de Bronze. Só teve uma vez, que foi em 81.
Que foi o Santo Amaro vice perder por Olaria.
É, nessa época, o acesso era no mesmo ano. A primeira fase.
Central jogou assim.
Veja, a primeira e a segunda fase da segunda divisão. Não, é em 86.
Mas jogou dessa mesma fórmula aí.
Sim, mas eu falei de 80 a 85. Sim. A primeira e a segunda fase da Taça de Prata serviu para dar o acesso à fase decisiva da Taça de Ouro do mesmo ano, certo? Uhum. Aí o Náutico ganhou 5 jogos e empatou 6. Foi a melhor campanha disparada da segunda divisão e subiu no mesmo ano. E o campeonato da segunda divisão continua. O campeão, acho que 81, campeão, se não me engano, foi o Londrina. Posso estar muito
enganado. É campeão, mas não tá na mesão, né?
Ele foi por que ele foi campeão? Eu acho que tô falando de cabeça aqui. Acho que foi o campeão.
Ele seguiu o campeonato, os times que subiram, subiram.
Ele foi campeão porque foi eliminado.
Entre os times que foram eliminados, é bizarro.
Inclusive, pra nem se estender muito, mas só inclusive.
Isso é só como curiosidade mesmo.
Essa questão de subir no mesmo ano que existia de 81 a 85.
Ela vai pro outro, pulava.
Ela é, de certa forma, a semente e a origem de não ser tão absurdo que 87 se considerasse subir no mesmo ano. Porque é o que eu digo, quando você analisa...
Mas não foi.
Sim, quando você analisa 87, 20 e tantos anos depois, você considera um absurdo. Aí, começou, era Série B...
Era até... normal.
Só que, 2 anos antes, pronto, o time que começava
na Série B... Era campeão. O recorde dessa situação é o campeonato de 2000. Não, não, é o de 2000. Exato, porque de 2000, querendo não, o terceiro escalão chegou na fase decisiva. Exato. Que foi o Malutron. Que foi as oitavas de final. As oitavas de final. Teve um do módulo verde e branco, que era uma coisa só. 3 do amarelo e 12 do azul.
E era só o Malutron. E assim, esse negócio, só pra também não, pra gente não fugir muito do tema. Vai
com curiosidade.
Vai com curiosidade. Esse ano aí, que Cássio falou aí, que o Náutico fez a campanha arrancada gigante. Podia ser campeão, pernambucano. E o campeão brasileiro. E aí,
mas assim, aí
ninguém
fala,
ia falar.
Ninguém, não,
é, na época não existia.
Da segunda divisão?
Não.
Teria sido
veja, ele fez uma campanha gigante na segunda.
Isso aconteceu com o Sport 80.
Subiu pra primeira, e foi pra primeira no mesmo ano, e podia ser campeão. E aí iam discutir que veio de um grupo mais fraco ou não?
Sim, entendi. Entendeu? Eu não sei exatamente o time que aconteceu, mas um time grande, porque até 86, o que classificava o Campeonato Brasileiro não era
estadual.
Era o estadual.
Era estadual.
E Pernambuco tinha duas vagas.
É, tipo,
ou três, dependendo do ano. São Paulo tinha, não sei, 8. É. Aí já, eu não sei, um time do G11. Eu tiro o Botafogo sempre. Um time do G11, uma vez, eu não sei exatamente o ano, só pesquisando depois.
Só Botafogo no Rio.
Chegou na semifinal vindo da Taça de Prata.
Voltando ao Náutico. Falando um pouco mais do jogo em si. Porque a gente já falou de Lisca aqui, já chegou um consenso que ele exagerou e errou um pouquinho na coletiva, ao generalizar.
Eu ainda tava no meio do meu comentário sobre a fase 2.
Eu nem lembro mais desse
comentário. Era a entrada na fase 2.
Entra na fase 2?
Vá. Porque o Cássio puxou um braço histórico pra voltar, demorou. Que eu queria dizer o seguinte, parte dessa frase de
Lisca... Aqui, joga aqui. Ei.
Parte dessa frase de Lisca...
Cara, mentira. Agora vem, tá aqui ainda.
Criar uma proteção pra evitar justamente isso que ele mesmo plantou. Talvez nem ele esperasse 16 em 18. Então, assim...
Não, ninguém esperava. Então, um treinador de futebol, olha assim, meu amigo, a gente vai largar com 5 vitórias e 4. Não tem como, o cara...
Então, assim, ele agora
nacional, não tem como.
Ele agora vai ter que cuidar do quê? E eu acho que essa entrevista já é pra começar a cuidar disso. É cuidar do favoritismo. Porque talvez o favoritismo seja um ponto de mais difícil de
novidade
trabalhar.
Mas esses dois jogos, isso já podia ter atrapalhado e não atrapalhou.
Então, mas ele...
Teórico, contra Ceará e América, certo, então, o Náutico já jogou com esse peso.
Mas não é por isso que ele está dando essa declaração. Ele está dando essa declaração porque sabe que, a partir de agora, o Náutico vai ser tratado como...
É vidraça.
Mas ele sabe disso.
Então, mas por isso que ele está criando a proteção.
Sim,
então, ele sabe que a imprensa não estava maltratando o Náutico, nem subjugando o Náutico.
Ele sabe o que falou. Ele não
agora,
que
isso falou. É como o Celso foi muito claro nisso. É uma forma meio dunga de criar. Então, ele vai criar o seguinte agora para dentro do grupo. Ó, vamos esquecer que a gente
era desacreditado. Talvez ele tenha trabalhado com Dunga.
Dunga
trabalhando internacional.
Ele sabe o que ele tem que fazer.
Há uma possibilidade.
Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o que ele faz melhor, que é preparar o time no campo pra jogar. E aí o Náutico tá muito bem armado. Agora, tem apito hoje.
Mas Lisca, não é só isso, né?
Porque veja só.
Danou-se.
Porque veja só.
Substituiu a pita.
O que eu quero dizer é o seguinte: o Náutico entra em outro patamar desse campeonato. Esse patamar tem Botafogo, certo? Esse patamar tem o Bahia, que mesmo tendo perdido.
Meu amigo, se tu falar com essa distância da boca do microfone aí, com esse vento, vai ser difícil de sair.
Tá bom, tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Tô acompanhando, né? Aqui, tá tranquilo. Se aperrei não.
Esse patamar tem o
Bahia. Não seja cacimba do maestro, não.
O Bahia.
Esse patamar tem o Bahia. O Vitória. E como a gente falou antes, Bahia, Vitória e Botafogo tem um poder financeiro diferenciado para uma Série B.
Verdade.
Porque esse patamar que o Náutico tá.
O Botafogo, só Deus sabe como.
Mas tem.
Não, só Deus sabe
tem,
como.
Sim, mas tem.
Com 800 milhões de reais de dívida.
Mas o Botafogo já arrumou o time para a Série B desde o ano passado, sim, meu amigo. Sim, mas
só deve uma besteirinha. Só deve 800 milhões.
Mas tem. Se precisar, na reta final ali, quando virar o turno, de trazer um reforço pontual, perder um atacante... Ou precisar de um atacante melhor, ou precisar de um meia melhor.
O Botafogo deve ter uma refinaria.
O Botafogo traz. O Botafogo traz.
Verdade.
E um dia desse, o patrocínio dele é aquele Super Gas Brás, né?
Que... É, depois você quer. Refinaria Abreu e Lima.
Então é o seguinte.
A daqui deve não. A daqui é pesado.
Refinaria Abreu e Lima. Aí em cima tem um. Devo uma.
Não. Aqui deve alguns parcelas. A daqui, meu amigo.
Então o que eu quero dizer é o seguinte: o Náutico tá indo agora pra um patamar de briga. Em que é necessário um conjunto de fatores dar certo. O trabalho do Isca no campo, o trabalho do extra-campo, a diretoria continua pagando.
Posso falar uma coisa?
A torcida chega junto.
Um comentário que eu fiz ontem com um amigo meu, que é o Irubro, que disse assim: se nada acontecer com o Náutico, nada, que eu digo o seguinte: Isca não sair, não atrasa salário, não. Fala aqui no microfone pra torcida ficar tranquila.
Isca não sai. Isca só sai naquela situação. Internacional, demitir Aguirre.
Não,
que não vai acontecer.
Não, não diga isso.
Eu tô falando sério. O Lisca falou que
não. Essa garantia não,
não
existe,
é.
Não.
É.
Essa tá bom, essa garantia que ele passa.
Pronto,
mas
aquele passa. Eu tô um pouquinho com o Rafa. Eu acho muito difícil o Lisca sair.
Irmão, sinceramente.
Eu acho muito difícil que um time top queira Lisca.
Quer que eu diga uma coisa?
Eu acho que ele não vai trocar o
Náutico. O pensamento de Lisca, e aí quem vai comparar sou eu. O pensamento de Lisca é um pouco parecido com o pensamento de Eduardo Batista. Qual era o pensamento de Eduardo Batista? Ele foi muito, é um cara muito valorizado, que teve proposta, ou sondagem, se chegou a concluir ou não, mas sondagem deve ter havido em algum momento de algum clube grande. Ele não quis sair porque ele quis concluir o projeto dele no Sport, que ele acredita naquele projeto, e ele sabe que se ele fechar aquele projeto do jeito que ele está planejando, ele sai muito mais valorizado do que ele está agora.
Sem dúvida.
O pensamento de Lisca é o mesmo.
João, acho que é um agravante, é isso que eu falei. Veja só, Lisca tá no Náutico. Tá num time que trilhou um caminho pra brigar pelo acesso. Lisca não vai ser contratado por Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro. Não vai, é impossível.
Não vai.
Ele não pertence.
Não chega, não tá nesse patamar.
Ele não fez nenhum trabalho.
Se ele subir, ele chega.
E aí
é que tá.
Nem sei se chega ainda a esse grupo.
Não chega.
Não, mas se ele subir com, por exemplo, o Botafogo, ele disputando com o Botafogo, vice-campeão. Então, ele chegando, se hoje fosse a última rodada, o Náutico perdendo o título do Botafogo, no saldo de gol.
Mas
ele...
o Botafogo não é Cruzeiro Internacional.
É, vê só.
Pô, mas chega no patamar, ele cresce no patamar.
Sem dúvida, mas isso no tempo que a gente tá discutindo. Qualquer treinador que conquista um título da Série B, um acesso sobe de patamar.
Vê só, mas o que eu tô falando é o seguinte. Hoje, Lisca não é... Pelo que Lisca fez na vida, ele não é treinador, por exemplo, para um Curitiba, para um Figueirense. Ele não é.
Acho que ele já começa a ser.
Deixa eu tentar.
Certo, vai.
Assim, ele não é, pelo que ele fez hoje na vida. Com essa campanha do Náutico atual, com essa campanha deste momento, ele já é um treinador para um Figueirense cogitar, se tiver mal. Nesse momento, para um Curitiba cogitar, para um Joinville, para um Avaí cogitar. Só que é por isso que eu acho que ele não sai. Porque eu acho que ele não faz essa troca, um time subindo por um. Caiu.
Exatamente. Até porque Lisca...
ele não tem experiência nenhuma de Série A.
Lisca precisa também. A gente sabe que Lisca sabe treinar um time. A gente sabe que Lisca sabe olhar um jogo de futebol e falar: vou armar um time desse jeito. A gente sabe que Lisca sabe olhar para o próprio elenco e falar: a melhor maneira de eu conseguir bons resultados é armando um time nesse esquema. E isso a gente não tem dúvida. Agora, eu acho que Lisca só conseguirá alcançar um patamar, mesmo de Curitiba, depois que ele tiver uma competição nacional grande.
Mas no desespero, Celso.
No desespero.
No momento atual. Mas é por isso que ele não deve ir. Agora, se ele, vamos supor, ele termina o ano com o Náutico, faz um bom brasileiro, sexto. já cresceu.
Mas aí fez o brasileiro, é aí, isso que eu tô não, falando. Eu acho que o Lisca precisa fazer uma Série B.
Inteiro. Então, eu acho que ele vai fazer. Por isso que eu acho que ele não vai sair. Por isso que eu atesto a declaração de Rafael. Porque eu acho que
ele não
o Náutico pelos que estão em dificuldade na A, e ele não tem caixa pra ir pra um
top
que está acima.
É, exatamente. Eu acho que assim,
então,
ele tá flutuando. Ele já deixou claro que o que tira a Lisca é a proposta irrecusável. É um time da cidade dele, que é o Grêmio Internacional.
Não vai fazer.
Ou, vamos trazer, ou uma equipe que faz a proposta recusável financeiramente. Ele já deixou claro
isso. Talvez esse risco financeiro o Náutico corra em algum momento. Por exemplo, um Curitiba. Se cismar de que achar que Lisca é solução. O Curitiba pode botar cento e poucos mil pra Lisca.
Se pagar 90 mil a Lisca, Lisca vai.
Mas aí...
Não sabe. Lisca recebe quanto o Náutico?
Vamos lá, Celso.
Não
sei, mas é aquele negócio, Celso. De novo, pegando como comparação, Eduardo Batista. Em algum momento, e a gente, assim, não há uma proposta oficial do presidente do Grêmio, ou do São Paulo, do, sei lá, Palmeiras,
Corinthians, Fluminense,
esses times que foram, alguns times que foram...
Grêmio,
que foram cogitados, inclusive, para Eduardo. Santos, como se falou. O presidente ligar para Eduardo, né? Não. Mas há o chamado sondagem. E em algum momento... Eu acho que chegou uma sondagem para Eduardo. Tô falando, para ele ganhar um salário.
Chegou a sondagem do Fluminense.
Duas vezes maior.
E o salário era.
Duas vezes maior do que ele ganha no Sport, o dobro. Ele disse assim: não vou. Agora não vou, porque talvez para mim não seja momento. Porque se ele. O Sport, do jeito que tá, bem. Se ele terminar um brasileiro com o Sport. Se ele colocar o Sport na Libertadores, ele sai do Sport gigante demais. Então é só isso, assim. Então, a comparação com o Lisca é mais ou menos. Se o Náutico pega o Náutico e sobe com o Náutico em segundo, em primeiro, que ele tá confiando no trabalho dele, ele sai do Náutico infinitamente maior do que ele tem. E só para terminar o negócio de Lisca, muita gente ainda fala que o jeito de Lisca, a maneira de Lisca falar, aquela questão do Lisca doido, podem atrapalhar um pouco ele na questão de ir para um time maior. Eu já pensei isso, mas hoje eu acho que não.
Essa conversa de Lisca eu também não consigo engolir, sabe? Esse negócio de ele achar que o Lisca doido atrapalha, o Lisca doido atrapalha, mas ele promove o Lisca doido. É. Sabe? Isso é uma coisa que eu não consigo engolir, Celso, de Lisca. Dele só, falar
mas
o tempo
ele também
todo,
fala o seguinte:
ah, porque é a imprensa, ah, porque é a mídia. Mas ele chega, ele é o cara que vai fazer a dancinha.
Ninguém inventa
ele. Que sobe no alambrado. Ele é o cara que tira a camisa e roda. Isso faz ele ser
o
Lisca doido.
Que o 703 vai tremer.
É, exatamente. Isso é o Lisca doido. Daí ele querer dizer que ele querer responsabilizar, colocar isso tudo na conta da mídia, é chato.
Rapidinho, só fazer um parênteses aqui. Ele sabe disso, Celso. Ele sabe que a culpa também é dele.
Ele não fala.
Mas ele já falou, deixou claro que não vai mudar o jeito dele, por exemplo.
Eu concordo. O que eu não gosto é de ele dizer que é tudo culpa da mídia, que ele não gosta.
Eu acho o jeito do Lisca de ser fantástico.
O jeito do Lisca de ser é fantástico. Agora, não é 100% só espontaneidade.
Não é.
Lógico que
não
ele projeta aqui.
Claro que projeta. Ou ele não projetou dançar. Claro que projetou.
A declaração. Aí o Cássio não sabe, não. A declaração dele depois do jogo, que ele falou o seguinte: que a esposa de Lisca tá chegando
finalmente. Dessa vez ele não chegou, depois de muito tempo.
Aí o Náutico vai jogar somente no outro sábado contra o Atlético Goiás fora. E aí deu sábado e domingo de folga pra geral, pra jogador, pra todo mundo. Aí ele falou assim: não, porque minha esposa tá chegando aí e tal, e o time tá bem. Só sei uma coisa. O
306
vai tremer. Vai ser
gigante. Aí o cara desse querer dizer que é tudo culpa da mídia, não é. Não é. Ele colabora sensivelmente.
Pra virar o assunto, que você tá fazendo assim. Uma frase que eu falei.
É Periscope, o nome dessa parada aí. Faz aí, professor. Quando a gente tá aqui, quando muda o assunto.
Bora aí.
Bora, galera.
Não é assim. Não,
é rindo.
Não, rindo.
Não. Só uma coisa, eu tenho que falar isso, senão eu não gravei no Village. E a gente falando do Náutico, uma coisa que eu não falei: o Náutico mudou.
Mudou?
Não. Mudou.
Era a frase dele quando
a o Náutico... A frase da outra vez, do Village, que a gente gravou aqui.
Quando os dados chegou.
O Náutico mudou, repeti 200 mil vezes. O Náutico mudou, o Náutico mudou.
Lembro, não tô entendendo não.
Cássio, tu não lembrava?
Não, não, não. O Náutico mudou, lembro não.
Ano passado, quando a gente tava aqui, nessa fase que a gente gravou o podcast aqui, foi quando o Dado tava chegando e João Grilo cravou. Certo. O Náutico mudou. E aí ele tá cravando de novo que o Náutico mudou.
E dessa vez...
Só lembrando que da última vez também foi Fluminense e Sport o jogo, né?
É. Isso aí...
Eu vou até bater na madeira aqui,
porque o Náutico mudou... Tá gravando aqui e não tem muito indício de crime, não.
Eu vou até bater na madeira aqui, porque é o seguinte, quando a outra vez que o Náutico mudou, o Náutico embicou, então peraí.
Olha só, no domingo o Sport, fechando também a rodada da Série A, o Sport enfrenta a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro às 19h30. A gente vai tratar desse jogo, obviamente, depois da partida. Mas o ponto que eu queria fazer do Sport é o seguinte. Senhores, e o jogador da Europa? E, o atacante da Europa,
fez rapaz. Escala em Liechtenstein, mas com destino final pra Alemanha.
Foi escala não, foi direto.
Eu vou, é Condor, né?
É Condor.
Calma aí, o programa é gravado, mas tem a pergunta ao vivo aqui.
Diga aí.
Mandou aqui, ó, Eduardo 0 Tavares 5.
Primeira pergunta da história do podcast.
Não, já tiveram várias, mas eu tenho que perguntar. Quem tá bebo aí?
Não tem ninguém bebo.
Hein, jovem, respeita a gente.
A voz pode estar um pouco diferente já, mas...
Isso é balde pra beber, né?
Já foi o besteiro. Vamos voltar aqui pro assunto.
Mas, Joel, eu fico atacando da Europa. Mais rápido, mas... Mas tranquilo. Jogador de Europa.
Sim, jogador de Europa.
Uma escala. Veja. Eduardo Batista desabafou. E...
Ouve o podcast.
Não sei se ele ouve. Mas se ele escutar um programa, ele sabe. A butada foi grande. De lá pra cá.
O recado foi dado.
Hã?
Foi um recadinho direto pra cá.
O furão marcou foi. Veja. Marcou. Outras pessoas disseram isso. Não vou chegar a dizer que recado foi pra cá, não.
Cabe.
A carapuça gigante.
Cabe. Não,
gigante.
Fred Figueroa, inclusive, deu uma pintada sobre isso aí.
Mas peraí. Né? Não, tem problema. Aceito totalmente. Agora, a bolinha do pernambucano era Liechtenstein. Liechtenstein, meu irmão. Não dá. Vou dizer que... Pô, realmente, a gente não percebeu. Não, a bolinha do pernambucano foi Liechtenstein. Inclusive, curiosamente, antes dessa venda, a gente falou num programa... Que meu amigo Joel trabalha com Série A. É. Porque ele foi lançado no
Uruguai.
Na verdade,
Uruguai.
Guatemala, tá 5-1.
Toma aí,
chupa.
Tu queria chupa agora por conta disso.
Terminou a Série A de 2014 marcando 2 gols. Fluminense, São Paulo. O de São Paulo até o gol da vitória.
Fez o pivô em vários.
Jogou razoavelmente bem. Na Série A desse ano começou muito bem.
Fez gol e pivô,
assistência...
Toque de calcanhar.
Sofreu pênalti, assim mesmo, não. Mas, tem 18 anos de idade, o começo de Série A é excelente.
O Joelton Série A é um jogador extremamente...
O jogador de Liechtenstein é o do pernambucano, e Eduardo Batista sabe disso. Veja, peraí, calma. Tanto sabe que ele deve ter falado. Joelton, tu tem potencial...
Mas tem uma coisa também.
Calma, peraí, pô, escuto todo mundo aqui, mas...
Vai, continue. Joelton.
Meu irmão... Ele conversou demais com o menino. Joel não se transformou do nada, não, meu amigo. Agora,
é aí que eu acho que eu discordo.
Você acha que não?
Não, eu discordo.
Que se transformou do nada?
Não é que transformou do nada. Ele transformou junto com o time. Joel começa a render quando o Sport começa a render.
Isso eu falo sempre aqui.
Tá entendendo?
Um jogador como o Joel.
Porque no Pernambucano não vai esporte, aparecer. Eu vou dizer a mesma coisa que eu falo
porque
muito.
Não é o Sport rendeu,
mas ele não é o meio campo.
É aquele negócio. Eu falei no podcast passado. Joel. Foi na força. Não é um cara que o Sport vai ganhar o jogo, porra. Ganhou por causa de Joel.
Resolveu. Ele não vai resolver.
Agora,
ele é o cara que complementa a jogada.
O time bem, Joel, então vai ajudar pra cacete. Agora, ele sozinho não vai fazer nada, não.
E é isso que eu acho. Eu acho que a questão é essa. Não é só o Joelton da Série A. Porque, assim, é uma coisa óbvia, né? Quando a gente falou ali, ó, talvez a Série A seja um perfil mais parecido com o perfil que o Sport gosta de jogar. Para um time global, Falamos. Ok. E aí eu concordo, eu mantenho essa opinião. Mas, em relação a centroavante, aí a lógica é muito mais com a sua lógica, mas tá assim. O centroavante... Ou ele tá colado ali, ou tem um zagueiro do Santos, do São Paulo, do Fluminense colado nele e ele dá certo. Ou ele vai ter um jogador, um zagueiro do Serra Talhada e vai dar certo ou não. E o seu questionamento é, Joelton não conseguiu fazer a diferença contra a zaga do Serra Talhada, contra a zaga do Central, contra a zaga do Salgueiro. Isso eu concordo. Mas eu acho especificamente que a posição de centroavante é uma posição que depende muito do andamento do time de uma maneira geral. E aí, A gente já concorda com isso, que o Sport do pernambucano era uma coisa e o Sport do brasileiro é outra. Aí eu acho que nesse cenário, Joelinton funciona bem. Com um time bem encaixado, Joelinton é um jogador que faz muito bem o papel dele.
Na venda foi anunciada na sexta-feira, o Sport não falou de valores. Seria interessante se fosse uma regra que todo mundo falasse.
7 milhões?
Não, o Sport, Sport não falou. Ah, tá. Isso aí alguém falou 7, 7 virou a verdade
virou absoluta. A verdade virou sem saber.
7 milhões. Assim como o percentual do Sport, 7%.
Seria bom pra falar.
Tem gente que falou 72, tem gente que falou 75, tem gente que falou 80, mas a maioria falou que 70. Eu vou pela maioria.
Então, não, mano. O Sport pode falar.
O Sport pode falar, até porque essa divisão com o BMG, que investiu no CT para ter direito a uma contrapartida, vai acontecer com outros jogadores também. Então, assim, seria bom o Sport falar, não, rapaz, isso não foi um caso
Neto, lá. Neto Moura seria BMG.
Mas nesse caso de Joelinton, aí quando foi hoje, sábado, o Bild, o jornal alemão, que tem vários canais com vários clubes, inclusive o Hoffenheim, que é o destino de Joelinton, que já confirmou a chegada dele, anunciou 2,2 milhões de euros. Isso, convertendo, porque no ranking lá do blog que eu fiz, eu faço com dólar, porque tipo, quando o Juninho Pernambucano foi vendido, lá nos anos 90, Maurício grafite, Pantera, jovem. Não existia euro. Assim,
não tem mais Pantera, tem grafite não, mas
Pantera é de 2000 pra cá. Maurício Pantera era no dólar, então pra meio que ter uma base de comparação, a lista é dolarizada, por mais que no futebol o euro seja a moeda mais utilizada. Dando 2,2 milhões de euros, deu 7,69 milhões de reais. A parte do Sport tratando como 70%, até na sexta-feira seria de 4 milhões e 900 mil reais. Nesse sábado, a partir do valor divulgado pelo Bild, que eu acho um valor mais...
Se o Bild divulgou, deve ser mais real, né?
Conheço um valor mais real do que o divulgado aqui, com todo respeito. O valor porque do Sport subiria.
Porque
a fonte que tá pagando,
né? Exatamente. É a fonte que tá pagando.
Subiria para 5 milhões 377 mil reais. Isso no ranking, considerando o ranking que eu elaborei, assim, quanto cada clube recebeu por jogador, não por venda. Tipo, o jogador pode custar 20 milhões. Como foi o Wellington Tanque do Náutico, que custou 15 milhões, mas o Náutico ficou com 1 milhão. O ranking considera quantos
clubes pernambucanos
que pingou nos clubes pernambucanos.
Que pingou pra cá.
Aí, essa venda de Joelito coloca ele em quinto lugar. Se não me engano, o terceiro é Douglas Santos.
Quem é o primeiro?
Jackson. O que é surreal. Porque em reais...
Em 98, né?
De 98, foi pro Palmeiras. Em reais, Jackson custou 3 milhões e meio de reais. Mas a moeda era muito mais forte, a nossa moeda. E isso em dólares deu 2 milhões e 900 mil dólares. Joelito dá mais ou menos 1 milhão e 700 mil dólares. A diferença...
1 milhão e 700 mil dólares?
Não, já com...
Ah, já descontando a parte do...
Não, só o que cabe é o Sport.
Porque são 2,2 milhões de euros, né?
Não, mas é só a parte do Sport. Estou te contando certo. A parte do Sport. Não, em dólares dá mais de 2 milhões de dólares.
Só, a gente tem quantos minutos de programa aí?
A gente tem 1h10. Tem que falar.
Não, porque eu só queria...
Agora, FIFA 2016...
Joelinton
Hoffenheim. Hoffenheim, que foi... Que foi o oitavo colocado na Alemanha.
Só um detalhe.
Só uma posição abaixo da zona de classificação para a Europa. Os 7 primeiros da Bundesliga disputam Champions ou Liga Europa. O Hoffenheim, por uma posição, não vai disputar.
Só um detalhe. O Hoffenheim, se não me engano, foi o time que levou o Wellington Tank. Tá?
Por isso que eu lembrei. Que vamos lá, por isso que eu
só um detalhe. Joelinton faz muito estilo de quem já passou por lá para futebol alemão, que já passou por aqui. Grafite.
É o Grafa.
Atacante alto, forte, sabe fazer o pivô. E lembrando...
nunca foi goleador. A Grafite nunca teve nenhuma fase de meter gol...
E assim, eu acho que o Sport fez certo agora, porque em outra época
não,
segurou...
Não, gol sim, mas... Desculpa, mas de ser o goleador, o homem gol do time.
Assim, em outra época o Sport segurou demais Ciro, e podia ter vendido por muito mais dinheiro.
E Ciro era uma realidade.
É uma boa discussão. Eu acho que era setorista do Sport na época, e apesar de fazer o blog, foi até uma situação difícil. Eu fazia o blog e era setorista do Sport, dava um trabalho, não. Aí na Libertadores de 2009, Silvio Guimarães, na sala de entrevista do Sport, o presidente do Sport na época, falou que tinha sido sondado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com a proposta de 10 milhões de reais. Ele negou, isso em 2009. Ciro acabou sendo vendido, acho, depois em 2011 ou 2012, por 4 milhões para o Fluminense, para um grupo de investidores que botou no Fluminense. Não dá para condenar Silvio Guimarães. Veja, podia ter vendido por 10, mas vendeu por 4. Mas veja, qual é a reação agora? quando o Sport está bem na Série A, perde o atacante. Tem muita gente satisfeita com o valor que o Sport está recebendo em reais, apesar de em dólar ser muito pouco, mas meio que reclamando pela situação do time, pela situação do time. E tipo, o time tá lá em cima, quando, depois de anos disputando a Série A, o time tá finalmente lá em cima e acaba perdendo uma peça que tá jogando titular. Silvio Maranhão não fez isso na Libertadores.
Segurou, só, né? Só uma coisa,
segurou.
Assim, rapidinho, o programa tá acabando, porque tem dois assuntos que renderiam um podcast inteiro.
Eu não sei qual é o certo, não. As duas situações é uma
discussão. Eu não sei se a gente bota agora ou segura. Que são dois assim.
Então bora, jogo rápido.
Duvido. É impossível.
Jogo rápido.
Vou abrir mão de falar de Joelito.
Não, tá bom, Laura.
Vou abrir mão.
O problema é o seguinte.
Pode falar, velho.
Não, agora é assim, não
é. Voltando pra questão do Santa Cruz, lá atrás, no começo do programa.
E o Santa Cruz.
Não, é o seguinte, é do Pernambucano Ilusório e tal. Que foi o que a gente comentou depois do último podcast na rua.
Duas e meia da manhã.
Que tem até foto, tem até foto disso no Twitter do podcast.
Não disse, foi Celso que tuitou.
Ah, professor, mas que deu, rolou red.
Rolou red. Se o Santa Cruz, se pudesse, chegasse pra qualquer torcedor do Santa Cruz.
Qualquer clube.
Qualquer clube. Não, mas aí tem diferença, Série A e Série B.
Pra qualquer clube.
Série B. No nosso caso aqui, Náutico e Santa. Você trocaria o título pernambucano.
Qualquer título.
Pernambucano.
Qualquer título pernambucano.
Qualquer título pernambucano. Por 10 pontos na Série B.
Em qualquer situação. 10
pontos é o seguinte. Você pode... É crédito.
Você tem 10 pontos de crédito.
Você pode dosar.
Qual o barulho?
Pra velha guarda.
Qual o barulho?
A velha guarda.
A velha guarda que tá assistindo. Não sei se tem uma velha guarda assistindo aí. Chitomatic.
Chitomatic. Pronto. Trabalhei mais. 10, assim, ó. 10 pontos. Você pode soltando...
Faz o barulho de novo, João. Bomba zerada.
3 aqui,
aí sobe um pouquinho o tanque.
Bota 3 agora. Sobe 7, bota mais 2, sobe 5. Bota
um ponto de empate.
Aí bota os 5 agora, ou então bota os 10 de uma vez. Eu comentando com um amigo ao vivo ontem.
Detalhe, essa regra também valeria pra Série A, mas seriam 5 pontos.
Eu falei pra um amigo ao vivo ontem no campo, na arena. Aí eu falei assim, ó, tu trocaria o título pernambucano do Náutico. Esse aqui o Náutico disputou agora. Se o Náutico tivesse 11 anos sem ganhar um título pernambucano. Ganhou, pá. Tu trocaria esse título, depois de 11 anos, por 10 pontos da Série B, ele
não,
fez.
Mas não precisava ser esse.
Não, sim, qualquer um, mas porra. Aí a pergunta foi feia, ele fez assim.
Ah, tá.
Aí ele fez assim, de imediato, ele fez assim. Tu é doido, porra? Não, pô, tu é doido. Campeão Pernambuco, a gente não, 11 anos sem título, vou trocar o título para 10 pontos, eu digo. Calma, jovem. Não é 10 pontos, é 10 pontos de bônus, que tu vai soltando aos pouquinhos. Ele parou, pensou e fez. Podia ser. Ou seja, já mudou. A pergunta assim, vale a... Pronto, esse título pernambucano, meia... Assim, com todo respeito...
Meia boca, pelo amor de Deus, pô.
Aquele título pernambucano que valeu 3 dias de comemoração. Por 10 pontos do Santa Cruz...
Era líder, né? Era 14... Não, era mais líder. Náutico tá com 16 pontos. Seria terceiro... Estaria no G4.
E aí...
Mas daria o crédito de uma vez só?
Não, pô, um título.
Sim, não, vale assim... Vale a pena
trocar... O crédito pode ir, né?
Não, pô. Mas joga tudo de uma vez.
Na Série A são 5. Valeria não valeria trocar.
Teve gente que nessa discussão venderia 11 títulos do Sport. 11. Ah, 11? É, porque ainda termina com 29 na frente. Mas a turma venderia 11 do
Sport. O meu sonho.
Na Série A só vale 5 pontos.
O meu sonho.
5, aí no caso 11 seriam 55 pontos.
O meu sonho é o seguinte.
Aí usava o crédito todo agora também, né?
De uma vez. Empurra aí, ó. Ó o win.
55 com 11. 66...
Era contagem regressiva, meu irmão.
O meu sonho
era seguinte, contagem regressiva.
O meu sonho é o seguinte, daqui a 10 anos, aí tá todo mundo aqui milionário.
Tu não venderia não, vem.
Calma, deixa eu falar. Daqui a 10 anos, todo mundo aqui milionário, rico. Já,
irmão, daqui a quantos anos?
10, milionário. Não, só com
o podcast. Tu acha que a gente vai ganhar 5 vezes na Mega Sena?
Só com o podcast. Aí a gente cansou do podcast.
Cansou.
Vou fazer o último podcast. Aí seria o podcast sem filtro. Encharcado. Pense no podcast.
Ó, como a galera já começou a viajar demais, vamos fechar o podcast.
Professor, você
falta mais uma pergunta.
Falta responder. Você venderia algum título?
Não venderia. Hã? Aliás, um título pernambucano venderia. Venderia.
Você pode vender aquele título de 41.
Venderia.
O título do de 22.
Venderia.
Venderia. Eu sei no Náutico.
O Mestrinha vendia 6.
Pra voltar.
Vai entrar.
Pra voltar pro jogo.
Pra entrar.
Ó, galera, vamos fechar
professor, aqui. Professor, o 15 tem muita conversa ainda, né? O invite que quebra o sistema?
Exatamente, a gente então vai
tem
falar,
cinco
falar de Champions League.
É isso que eu ia falar.
Bora lá, bora lá.
A outra pergunta é da Champions League. Torcer pro Barcelona.
Tem graça.
Qual é a preocupação do cara?
Time de
o cara mora em Barcelona.
Eu sou espanhol.
O cara mora em Barcelona. Aí o cara escuta resenha de rádio.
O professor quer falar, deixa o professor primeiro apresentar. Diga aí, professor, que o Barcelona ganhou nesse sábado da Juventus.
O Barcelona, o cara mora em Barcelona, certo? Aquele cara que escuta resenha de rádio,
ele pode
na internet, seu pai é podcast.
Podcast em catalão.
45.
Qual é a graça? Qual é a graça do cara torcer Barcelona? Eu sou modinha. Ok, eu sou modinha de Barcelona. Mas qual é a graça?
É o desafogo.
Estou
pro Tunaluso. Tosse pro Uruguai.
Fale não, que essa modinha de Barcelona eu já mandei um amigo meu tomar naquele canto hoje.
Ó,
e outra coisa, rapidinho, só vou lembrar uma coisa. O que o Barcelona, como ele já diz, é muito mais que um clube.
É, né? Isso é muito mais que a Gamenu. A grande verdade. O cara mora em Barcelona.
O cara que gosta de futebol.
O cara gosta de futebol e mora em Barcelona. Futebol.
Vocês escuta, entendem.
Futebol tem que ter um pouco de aperreio. Faz parte do futebol. Ó, nenhum sofrimento de torcedor do Barcelona é. Como é que se diz?
Um aperreio, pô.
Não. Um torcedor do Barcelona. Um torcedor do Barcelona chorando porque foi eliminado da Champions. Não emociona ninguém.
E fazendo conta pra ir pra classificar pra uma Champions?
Hã?
Torcedor que não faz conta pra se classificar.
Não. Fred, tipo, levou a eliminação pro Chelsea, que levou um gol até de cobertura de Ramírez. Aí mostra sendo arquibancada, é uma sofrência danada. A torcida passou. Aquilo não convence ninguém.
Ninguém.
Agora, aí eu falo o espanhol, que é o rival de Barcelona. Barcelona é time turista. Detalhe, no Camp Nou, tá lá a torcida de Barcelona, é tu aqui, um torcedor de Barcelona, um japonês, um
coreano,
um alemão. É isso. Então mosaico. Então acho que não tem mais soviético. Não, acabou em 91, o cara tem 50 anos, é soviético. O cara que tem 50 anos é soviético. Tu acha que o cara diz que é russo?
Soviético.
O cara tem 50 anos. A União Soviética acabou em 90. Tu acha que o cara diz que é russo?
O cara diz que é soviético. Pior vodka.
Hã?
Do que pede, que bebe a pior
vodka. Eslova. Vamos lá. Aí, esse cara do Barcelona, o cara é espanhol, meu irmão. Porque espanhol, se eu não me engano, 3 ou 4 Copa do Rei. Eu acho que é a última, mais um. Foi no início dos anos 2000, acho que 2004 e tal. Essa Copa do Rei, eu tenho certeza. Quando os caras se reúnem assim, que nem a gente tá falando pra tomar lá no bar, aí bota 2 garrafinhas de cerveja. Toma 4, o cara, meu irmão, aquela final foi arretada. Meu irmão, é uma lembrança assim, pô, tu lembra aquela. Tu tava onde? Meu irmão, eu tava atrás do gol, foi aquele gol, foi. E a derrota? Não existe não, pô, faltou tão pouquinho. Meu irmão, isso é muito mais verdadeiro.
Não,
e outra, em Madrid. Não vale ser Atlético.
É raio.
Em Madrid, o cara é raio.
Raio.
Qual é o teu time na Espanha?
Raio fechado.
Qual é o teu time na Espanha?
Veja, mas aí que tá.
Qual é o seu time na Espanha?
Mas a minha lógica, eu sou real, porque o Real é o time mundial. Tipo, Barcelona é o seu time mundial.
Pode ser.
Veja, mas entenda. Barcelona é o time mundial. O cara pode ser até em Barcelona. O cara pode ser Barcelona, mas tipo assim, na Espanha eu sou espanhol. Barcelona é meu time mundial. É o time mundial, porra.
Veja.
Porque, meu irmão, não afeta ninguém. Não tem
sofrência nenhuma. Tu acha que tem chance de um cara torcer pro Santos ou pro Náutico em Pernambuco e torcer pro Sport no Brasil?
Não, Fred. Oh, meu Deus. Oh, não, Celso, veja. O Sport não é o Barcelona, meu Deus do céu. O Barcelona. Não,
você.
Não é. O comparativo. Não é o paralelo. Não é o paralelo.
No Brasil não teria paralelo.
Não tem paralelo. O Barcelona
é mundial. É mundial.
Mas há de se considerar que, tipo, se você é espanhol, você não tem perigo de você torcer pro Barcelona, pô.
Não,
é inimigo. Não tem perigo.
O cara que é espanhol hoje.
O cara que gosta de futebol, não é de ver, não. O cara que gosta assim de torcer. O cara não é Barcelona, meu irmão. O cara é espanhol.
Por que, cara? Se torcedor de futebol, tem que fazer conta. O Barcelona tem alguma dúvida que joga Champions todos os anos.
Todos os anos, meu irmão.
Que briga pelo título da Champions.
Quando? Com o Riquelme ficou fora, amiguinho.
Só uma vez, mas veja, tu tá lembrando a vez que ficou fora.
Sim, mas ficou.
Mas veja, você tá lembrando a vez
que ficou fora. Tem
Riquelme no time.
Fora. Meu amigo, só que assim, pros profissionais.
Acabou, já.
Não,
mais discussão de poder.
Agora, vocês me entendem. O Barcelona. Eu sou o único cara do mundo que torce pro Tunaluso e torce pro Barcelona.
Barcelona desafogo.
É a turma lá de Belém.
Barcelona existe pra ser isso. Barcelona, Real, Manchester United, isso é desafogo. Tipo,
eu sou Uruguai, jovem.
O cara ser
Manchester United é bom demais, meu irmão. Ah, tá uma má fase agora. Meu irmão, mas 30 anos. Irmão, na Inglaterra.
Acabou o líder, já tocou,
viu? Sou líder. De novo, o cara é líder. O cara é Queen's Park Ranger, meu irmão, que fica. O cara que vai lá no YouTube, tem lá, a gente ganhou a Copa da Liga de 68, tá lá, meu irmão.
Eu só quero dizer que esse é o nosso comentário sobre a Champions League, viu?
É, mas Barcelona é campeão, apareceu. Não, não, analisar
aqui. Quatro
de Messi. O gol de Rakitic, é o trio MSN que fez, chegou a 122 gols. Eu
tô falando Neymar, Neymar é um gênio.
Hã?
Melhor do mundo esse ano é
merecido, Messi. Merecido,
merecido. Tá vendo aí? Segundo, tá vendo aí, você me nós presente.
Segundo
aí.
É Neymar.
Não, ninguém tá me prezando. Você é de greia.
Não tem negócio desse não, professor.
Não tava menosprezando.
Você?
Volta. Não, a mim não. Ah, volta sim. 30 segundos que eu falei. Ó, a discussão sobre a Champions é essa. Tu, não, vamos discutir taticamente. O gol de Crack Tite. Não sei. Aí daqui a pouco você já tava falando.
Ó, o nome disso é qual é? Acusado. Anota aí. Acabou o podcast.
Um abraço,
tá no stop já?
Até
aí. Peraí, me tira uma dúvida. A gente aqui tá num mundo paralelo. Quer dizer, a gente acabou o podcast, mas tá no Periscope.
Exatamente.
Não, acabou não. Então, tá conversando, bicho.
Não, tá gravando, porra.
Senhores, o podcast 45 minutos chega ao fim. Um forte abraço a todos.
Até a próxima, galera. Valeu. Tchau.
Podcast.